Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nani Natri. Hoje vou resumir e analisar o livro. O trabalho no século XXI, Fadiga, Ócio e Criatividade na Sociedade Pós-Industrial, do sociólogo Domenico Di Masi. E, em um ensaio amplo de sociologia do trabalho, que examina como a atividade laboral se transformou da escravidão e das economias agrárias e da industrialização e, mais recentemente, ao avanço tecnológico e ao trabalho remoto impulsionado pela pandemia de Covid-19, publicada no Brasil pela editora Sextante. O livro rende uma reflexão extensa sobre mudanças produtivas, culturais e psicológicas associadas ao trabalho contemporâneo. Com atenção tanto ao cansaço físico quanto ao afadigamento ligado ao trabalho intelectual, o exoconcito mais conhecido do auto, o exocriativo, aparece como chave interpretativa para compreender a sociedade pós-industrial, marcada pela centralidade da informal, dos serviços, da inovação e de dimensões simbólicas como valores e estética, ao longo do percurso. Di Masi discute tensões e conflitos emergentes nas organizações e questiona que tipo de bem-estar pode resultar de um mundo que produz mais com menos trabalho humano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da coesão à flexibilidade à longa evolução histórica do trabalho. Um dos pilares do livro é a reconstrução histórica do trabalho como instituição social, mostrando como ele muda de significado conforme mudam a economia, a tecnologia e as formas de organização coletiva. Ao percorrer períodos que vão do trabalho compulsório e das hierarquias rígidas até as estruturas industriais, Di Masi evidencia que a experiência de trabalhar nunca foi apenas técnica, ela envolve poder, disciplina, reconhecimento e identidade. Esse olhar de longa duração ajuda a relativizar a ideia de que os modelos atuais são naturais ou definitivos. Na passagem para o século XXI, a história funciona como contraste para entender por que a sociedade pós-industrial tende a deslocar o foco da fábrica para atividades de serviços e de produto de conhecimento, além de formas mais distribuídas de coordenação. O trabalho remoto acelerado pela pandemia entra como exemplo de mudança organizacional que altera rotinas, controles e fronteiras entre vida privada e ocupação. Em vez de tratar essas transições como simples progresso, o autor as apresenta como reconfigurar-se cheias de ambivalência, ampliam possibilidades para alguns, mas também criam inseguranças e novos tipos de desigualdade e conflito. Em segundo lugar, fadiga física e fadiga mental no trabalho contemporâneo. Di Masi trata fadiga como elemento central para avaliar o custo humano do trabalho em diferentes épocas. Se no mundo industrial a exaustão era frequentemente associada ao esforço físico, à repetição e a jornadas longas, na economia pós-industrial cresce o peso da fadiga mental. Atividades intelectuais e de serviços, embora menos dependentes de força corporal, podem exigir atenção contínua, tomada de decisão, disponibilidade comunicacional e gestão de emoções, especialmente em ambientes mediados por tecnologia. Nesse contexto, a fronteira entre tempo de trabalho e tempo livre tende a ficar mais porosa, o que pode intensificar a sensação de permanência no modo produtivo. O autor relaciona essas mudanças a transformações na própria natureza do valor econômico quando informação, inovação e criação simbólica ganham relevância. A mente se torna a ferramenta principal, mas também campo de desgaste. A discussão não se limita ao indivíduo. E ela dialoga com como empresas e sociedades organizam metas, controles e expectativas, ao colocar fadiga física e mental no mesmo plano analítico. O livro oferece uma lente útil para compreender por que produtividade e bem-estar nem sempre caminham juntos na modernidade tardia. Em terceiro lugar, Di Ato SEO Criativo, Sintis de Trabalho, Estudo e Laser, o Concito de Ócio Criativo, associado e ato à obra de Di Masi. Funciona no livro como proposta interpretativa e também como horizonte cultural. Em vez de enxergar o ócio como simples inatividade, o autor descreve como uma síntese em que trabalho, estudo e lazer podem se integrar de modo produtivo e satisfatório. A ideia ganha força na sociedade post-industrial, porque muitas ocupações dependem de criatividade, repertório e capacidade de combinar referências, algo que não nasce apenas da execução disciplinada de tarefas, mas também de tempo para aprendizagem, convivência e experimentação. Ao mesmo tempo, o ócio criativo tensiona a moral tradicional que separa rigidamente tempo útil e tempo inútil, e que mede valor quase exclusivamente por horas trabalhadas. No livro, essa síntese aparece conectada à centralidade de inovação, valores e estética em setores baseados em informação e serviços. A proposta não é um convite simplista ao desligamento, mas uma crítica a modelos que sacrificam a vida em nome de desempenho e que desperdiçam o potencial criativo de indivíduos e grupos. Assim, o ócio criativo vira uma chave para repensar organização do tempo, educação continuada e formas de realização no trabalho. Em quarto lugar, sociedade pós-industrial informar serviços e dimensões simbólicas. Demasi descreve a sociedade pós-industrial como um cenário em que a produção de bens materiais deixa de ser a única referência para medir riqueza e progresso. Ganham destaque a informação, serviços e a inovação, além de elementos simbólicos como valores e estética, que influenciam o consumo, reputação e diferenciação. Essa mudança altera a estrutura do emprego, o tipo de competência exigida e as formas de coordenação dentro das organizações, em vez de processos predominantemente lineares. Comuns na lógica fabril, tornam-se mais relevantes redes, projetos e atividades criativas que dependem de colaboração e circulação de conhecimento. O livro também conecta essa transição ao avanço tecnológico e à capacidade de delegar parte da produção às máquinas, aumentando produtividade com menos trabalho humano direto. Isso abre um debate sobre como distribuir oportunidades e ganhos sociais quando o emprego tradicional não cresce no mesmo ritmo da riqueza produzida. Ao enfatizar o caráter pós-industrial, o autor convida o leitor a olhar para além de indicadores clássicos e a considerar impactos culturais e subjetivos como se formam identidades profissionais, como se definem status e pertencimento e como se reconfiguram expectativas de carreira num mundo mais volátil. Por último, novos conflitos e a necessidade de atualizar o constante. Outro tema importante: o surgimento de novos conflitos no trabalho e nas organizações associados à transação tecnológica e as mudanças na cultura produtiva. Quando a economia passa a valorizar competências cognitivas, autonomia e criatividade também se intensificam disputas por reconhecimento, por acesso a formação e por condições de trabalho que protejam saúde mental e qualidade de vida. O livro sugere que, nos séculos vintões, a adaptação contínua se torna parte estrutural da trajetória profissional. Competências, habilidades e atitudes precisam ser atualizadas com mais frequência, pois ferramentas e modelos de negócio mudam rapidamente. O trabalho remoto, por exemplo, reconfigura relaxes de controle e colaboração, podendo reduzir deslocamentos, mas também aumentar isolamento e dificuldades de coordenação. Ao discutir esses dilemas, Demasi coloca em pauta perguntas sobre felicidade e infelicidade na vida pós-industrial em comparação com eras anteriores. Até em seu central arc, que a tecnologia pode liberar tempo e ampliar possibilidades criativas, mas não garante automaticamente uma distribuição justa desses benefícios. Assim, o livro serve como convite à reflexão política e organizacional que regras. Práticas e valores são necessários para que a sociedade pós-industrial não transforme flexibilidade em precariedade, nem inovação em exaustão. Em conclusão, o trabalho no século XXI é indicado para leitores que buscam uma visão ampla e sociológica do mundo do trabalho, incluindo estudantes e pesquisadores de ciências sociais, gestores, profissionais interessados em tendências organizacionais e pessoas que desejam compreender como tecnologia, cultura e economia se combinam para redesenhar carreiras e rotinas. O principal benefício intelectual do livro está em conectar história, conceitos e dilemas contemporâneos, permitindo interpretar fenômenos como o trabalho remoto, valorizar o de competências cognitivas e a crescente presença da fadiga mental sem reduzi-los a modismos. Um ganho prático, a obra reforça a importância da atualização contínua e ajuda a questionar modelos de produtividade baseados apenas em tempo e controle, abrindo espaço para pensar arranjos mais sustentáveis. O livro se destaca em sua categoria por articular um panorama de longa duração com uma proposta conceitual reconhecível. O ocio criativo, que funciona como lente para repensar a separação entre trabalho e não trabalho, em comparação com obras mais focadas em gestio ou empresas tecnológicas, demasi privilegia a demenso social e humana conflitos, bem-estar, identidade e sentido. O resultado é uma reflexão extensa e exigente, mas valiosa para quem quer enquadrar o debate sobre o futuro do trabalho dentro de transformações históricas maiores e avaliar, com mais critério, o que pode tornar a vida pós-industrial mais inovadora e também mais habitável. Se você quiser apoiar Domênico de Masi, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o quachu e compartilhe seus pensamentos. Até mais!